Fala, cambada, belezeira? Coach Caê na área, bem-vindos a mais um TribuCast. E o tema de hoje será o poder da vulnerabilidade. 3, 2, 1, go! TribuCast. Antes, gostaria de agradecer o engajamento de todos vocês no episódio passado, no TribuCast 28. Eu sempre venho pedindo pra galera, se você gostou desse episódio, compartilhe com os amigos, curtam, mandem feedbacks. E realmente, o episódio passado foi fantástico. Muitas pessoas mandando mensagem, compartilhando nas suas mídias sociais, comentando no grupo de amigos, no grupo nosso do WhatsApp. Cara, foi bem legal. Eu fico muito feliz que vocês tenham gostado e que vocês tenham conseguido tirar alguma lição e ajudado vocês de alguma forma. Queria agradecer também aqui a Renata, que foi fantástica. Muitas pessoas falaram bem dela, algumas pediram o telefone para contato, e isso eu acho bem bacana, que nossos convidados, além de poderem vir aqui contribuir com os nossos episódios e ajudar as pessoas com conteúdo bacana, também tenham a oportunidade de mostrar o trabalho de cada um. Então isso é bem legal. A partir de agora, eu vou tentar mesclar um pouco os episódios entre eu falar algum assunto solo e trazer convidados, porque eu tô achando bem bacana. Agora eu tô começando a pegar manha e tá ficando legal. Então, pessoal, muito obrigado pelo feedback de vocês. Quero pedir desculpas aqui, porque hoje o episódio tá saindo um pouquinho atrasado. Eu sempre costumo postar os episódios nas segundas-feiras, às 18 horas, mas eu tive um problema com o áudio, eu tive que refazer todo o podcast, eu perdi tudo que eu gravei no final de semana, e aí eu tive que regravar, fazer tudo de novo. O bom que deu pra eu ter mudar algumas coisas, ter uma autocrítica em alguns momentos do episódio. Espero que nessa segunda tentativa dê tudo certo, se você está ouvindo, porque óbvio deu tudo certo, e que tenha saído um episódio um pouquinho melhor. Vamos lá então para o nosso episódio, mas antes eu gostaria de agradecer os nossos patrocinadores, que vem dando uma força muito bacana para que a gente consiga todas as semanas trazer um conteúdo bacana para vocês. E com a gente nós temos o Passo Preto, que continua com desconto de 10% na Kombucha e no Cold Brew, e agora as lojas, pelo menos aqui em Poços de Caldas, já estão abertas, então você pode encontrar em vários locais espalhados pela cidade para poder ter o seu chopp, sua Kombucha, seu Cold Brew, enfim, todos os produtos que a Passo Preto oferece lá, que são tops. E o contato é no 35 98717 9016. E também eles continuam com delivery, então se você quiser pedir alguma coisa para eles levarem em casa para você, pode ser pelo contato que eu falei pelo celular, ou entrar pelo site pedir.to/passopreto. Com a gente também a 7 Fit Store, né, mantendo essa parceria aí, e a também avisar que eles estão com as lojas abertas, com várias promoções bem bacanas, com algumas coisas lá para dar uma queimada mesmo, para retomar os clientes e as vendas. Então passem lá, não comprem suplemento antes de passar por lá, porque eu tenho certeza que o João vai ter uma promoção bacana para vocês, e se você falar que você ouve o TribuCast, vai ganhar um desconto especial. A 7 Fit Store, ela fica ao lado ali da praça Monsenhor Faria Castro, do ladinho da Igreja Matriz, é facinho, não tem como errar. E o contato é no 35-3721-9541. E eu tenho o prazer de anunciar que temos mais um parceiro aqui com a gente nos episódios daqui pra frente no TribuCast, que é a Delight Comidas Saudáveis, da minha amiga Aninha. Pra mim é uma das melhores marmitas fits aqui de Poços de Caldas. Eu tive a oportunidade de experimentar outras, que também são muito boas, mas a Aninha tem aquele toque dela, aquela coisa caseira, aquela coisa que, pô, é fantástico. Eu recomendo demais as comidas da Aninha. E também é avisar que ela não só faz marmitas. Tem também as pizzas fit, que são tops. Tem os doces também, que são deliciosos, tudo saudáveis. Então, se vocês quiserem entrar em contato com a Aninha para saber sobre o cardápio, as opções que ela oferece, que tem muita coisa bacana, é só vocês entrarem em contato no 35 99209 8403. Muito obrigado aí aos apoiadores, e eu tenho certeza que essas parcerias só vêm acrescentar e incentivar e ajudar a gente a trazer conteúdos cada vez mais interessantes para todos vocês. O episódio de hoje, ele foi inspirado num dos TED Talks mais assistido na história do YouTube. TED é aquela plataforma que disponibiliza várias palestras. Cara, e é top, eu tô gostando muito, tenho assistido muitas palestras fantásticas. E o bacana é que essas palestras não são muito longas, elas têm no máximo 20 minutos, que é pro formato que eles querem oferecer para as pessoas, os seus consumidores, não é aquela coisa muito maçante. Então, se vocês tiverem a oportunidade, procurem sobre o TED, né, que é tudo maiúsculo, T-E-D, lá no YouTube, que vocês vão achar bastante coisas. E esse episódio foi inspirado numa palestra de uma pesquisadora chamada Brené Brown, que ela busca entender as relações humanas. Inclusive, o tema desse episódio, ele é baseado nessa palestra dela, que é o poder da vulnerabilidade. Eu coloquei o mesmo tema, o mesmo nome, para ficar mais fácil para buscar essa palestra no YouTube depois, porque eu acho bem bacana vocês darem uma olhada lá. Não custa nada, vocês vão ganhar 20 minutos na vida de vocês, eu não digo perder, porque o conteúdo é bem bacana e vai ser bem interessante. Então eu coloquei o mesmo tema, que é para fácil a associação e vocês conseguirem buscar isso na internet. Eu usei essa palestra dela como um start e tentei trazer um pouco para a realidade que nós estamos vivendo hoje. Para quem está ouvindo no futuro, mais uma vez eu vou contextualizar para vocês o momento que nós estamos vivendo. Estamos no meio da pandemia aqui no Brasil, que, né, a gente não sabe se é mês, se é começo, se é fim, mas estamos aí na pandemia do Covid-19 aqui no Brasil, no mês de maio, e hoje eu tô gravando no comecinho do mês. Então, se você estiver ouvindo esse episódio futuramente, para você entender certinho qual é o contexto do que eu vou falar aqui, é interessante você saber que estamos nesse rolê aqui da pandemia, ok? 3, 2, 1, go! Então, ela tenta buscar alguns fatores que explicam a conexão humana. E nessa pesquisa que ela começou a desenvolver, era para ter duração de 1 ano, mas acabou durando 6, de tão complexo que foi o assunto. E ela conseguiu constatar, entre outras coisas, que a nossa natureza, a maioria das vezes, é de sempre focar no negativo. Não importa se você recebe 50 feedbacks positivos, mas se você receber um feedback negativo, mesmo que seja aquele feedback de forma construtiva, que vá te ajudar como um toque, você vai deixar de lado os 50 feedbacks positivos que você recebeu e vai focar nesse único feedback negativo. Isso é capaz de tirar o seu sono, tirar a sua paz por muito tempo aí. E isso que acontece com a maioria das pessoas. Eu acho que é meio da natureza humana isso, a gente tem essa coisa de às vezes nos apegarmos mais à negatividade. E esse comportamento negativo, ele apareceu muito na pesquisa que ela fez, que toda vez que ela buscava explorar algum tipo de conexão, sempre traziam justamente o contrário, que eram casos de histórias de desconexão. Às vezes ela perguntava de amor e as pessoas traziam dos desgostos que tiveram no amor. Às vezes ela perguntava no trabalho, e às vezes as pessoas falavam as coisas boas do trabalho, as pessoas falavam dos problemas do trabalho. Então ela começou a perceber que sempre quando ela buscava esse tipo de conexão, as pessoas, por conta desse comportamento negativista, sempre trazia com mais evidência essa desconexão. E aí ela foi buscar o motivo ou padrão, o motivo e padrão, para essa desconexão. E ela encontrou um que é muito forte, que dentre todos que tem, né, um foi muito forte, apareceu muito nessa pesquisa que ela fez com essas pessoas que entregavam essa desconexão, que é a vergonha. E no contexto da pesquisa dela, essa vergonha é justamente o medo de se sentir desconectado. Medo de que as pessoas e a sociedade vejam em nós algumas coisas que faça com que todos se afastem da gente, nos deixando sozinho. Tá? Lembrando que tudo que eu falar, galera, é no contexto dessa pesquisa dela, ok? Inclusive, essa coisa do vulnerável, de ser vulnerável. Existem várias interpretações e essa palavra vulnerável pode ser encaixada em várias situações. Mas lembre de trazer sempre para o nosso contexto aqui da pesquisa dela. É por isso que eu estou tentando explicar bastante esse esquema da pesquisa dela antes, para a gente ter uma ideia bacana do qual é o contexto que eu busquei. E depois, no final, eu vou trazer para a nossa realidade, ou tentar trazer para nossa realidade de uma forma que a gente consiga associar com o momento que nós estamos vivendo agora. E esse pensamento de medo é muito forte. Eles acometiam muitas pessoas. A principal razão delas se sentirem esse medo é delas não se sentirem boas o suficiente. E isso, essa coisa de não nos sentirmos bons o suficiente, nos traz muita insegurança e vulnerabilidade. Na pesquisa dela, ela separou dois grupos. Ela fez dois grupos para conseguir entender melhor tudo que ela estava buscando. No grupo 1, foi formado de pessoas que tinham um alto senso de valor, pessoas que se amavam e entendiam que pertenciam a algo maior. E no grupo 2, ele foi formado por pessoas que duvidavam, né, de si mesmo e se eram boas o suficiente. E aí, na análise dela, ela descobriu que existia somente uma variável que separavam esses dois grupos. Do grupo que acreditava que era bom, que era merecedor, do grupo que achava que não era um bom o suficiente. E esse padrão que ela encontrou que separavam esses dois grupos era que no grupo 1 as pessoas acreditavam que era merecedora de conexões, que era merecedora de amor, que era merecedora de atenção. E aí ela foi, com isso, pesquisar para saber de onde vem esse sentimento tão forte dessas pessoas achando que elas merecem esse tipo de conexão. Por que que elas acham isso? E o padrão mais encontrado nesse grupo 1 foi a coragem. E o bacana é que ela explica bem na palestra dela que nesse contexto da pesquisa dela, a coragem ela é diferente da bravura. A coragem, ela vem, né, ela explica certinho lá, que a palavra se origina do latim cor, que é coração, significando assim uma ação que se origina no coração. Então, diferente de bravura, que quando você consegue pegar uma situação e brigar, bater de frente e lutar por isso. Então, ela levou mais para essa coisa do coração, da coisa sentimental. E a coragem é que fazia toda a diferença nesse grupo 1, porque eles tinham coragem de contar as suas histórias, expondo suas fraquezas, os seus defeitos, sem se importar muito se seriam aceitas ou não pelas outras pessoas, diferente do grupo 2. E isso levou a um outro padrão que ela encontrou, que foi o da compaixão. Porque esse grupo, primeiramente, se amavam, as pessoas se amavam, elas acreditavam em si próprias, e isso dava para essas pessoas um entendimento e uma segurança para terem compaixão das outras pessoas. Mas, como tudo tem os dois lados, esse esquema de você ter a compaixão com outras pessoas traz uma responsabilidade que é saber reconhecer os seus próprios defeitos e se despir de todo e qualquer ego e ter a humildade de saber onde é preciso melhorar. Isso não é fácil, cara, a gente ter essa compaixão de se colocar no lugar das pessoas e às vezes enxergar a nossa própria vida e as nossas ações de fora e entender que a gente precisa melhorar. A gente, às vezes, não tem esse comportamento e essa compaixão com a gente e com as pessoas, principalmente. E isso dói. Esse reconhecimento dói muito. Mas eles não se importavam muito e eles abraçaram, literalmente, a vulnerabilidade. Fazendo isso, eles entendem o quanto é importante ter a compaixão para si, né, e as pessoas. E eles conseguem dizer, eu te amo muito mais fácil. Eles conseguem investir em relacionamentos sem esperar nada em troca. Eles conseguem não esperar das pessoas que elas tenham o mesmo tipo de entendimento e comportamento que elas, porque ela entende que ela sendo vulnerável e entendendo seus pontos fracos, ela se tornava um ser humano como qualquer outro, e não uma pessoa com super ego, achando que ela é melhor que todo mundo, que não tem problema, que nada acontece com ela, ou que ela sabe e saberá resolver qualquer tipo de problema que surge e surgirá na vida dela. Então ela se iguala com todo mundo, e isso realmente dá essa capacidade de compaixão. O esquema de ser vulnerável, no contexto da pesquisadora, é abrir mão do controle e previsibilidade de resultados. Já a gente já começa a chegar um pouquinho onde eu gostaria aqui pro episódio. Porque abrir mão do controle é uma coisa muito difícil. A gente entender que a gente não tem o controle de tudo, de toda a situação. E é tão difícil que para algumas pessoas, nesse momento que a gente está vivendo agora, para conseguir viver com isso, ela passa a encontrar alguns gatilhos que levam essas pessoas a comer muito, ou a comer comida ruim, porcariada, ou usar remédio de formas indiscriminadas, droga, ter uma preguiça excessiva. Cara, enfim, essa coisa dessa vulnerabilidade, que é você perder o controle e achar que você não vai conseguir resolver a situação porque realmente causa aquela sensação de impotência na gente, acaba colocando vários gatilhos. E para a gente tentar amortecer esses gatilhos, a gente faz uso dessas estratégias que são totalmente prejudiciais para a nossa saúde. E nesse momento, onde nós estamos completamente vulneráveis por conta dessa pandemia, é muito comum, principalmente, que as pessoas mais afetadas com isso, como os microempresários, aí eu me coloco nesse grupo, as pessoas, os trabalhadores autônomos, as pessoas que perderam o emprego ou tiveram redução do salário, enfim, todos esses problemas que essa pandemia vem acarretando, que essas pessoas entrem em desespero, depressão, que elas desencadeiem várias doenças físicas, psicológicas, cara, vários outros problemas que podem causar disfunções para a vida da pessoa em vários sentidos. E lembra quando eu falei lá no começo que a gente tem aquela natureza de sempre valorizar o negativo? Quando a gente se encontra nesse momento que nós estamos agora, que literalmente estamos vulneráveis a tudo isso porque nós não temos controle sobre a pandemia, a gente acaba abraçando sempre o lado negativo. Mas a gente parar e tentar olhar por uma outra ótica, a gente consegue enxergar que essa vulnerabilidade também pode ter o seu lado positivo. Principalmente quando a gente consegue entender que nos tornando vulneráveis, a gente consegue buscar essa compaixão de forma mais simplificada, né? Porque a gente vai ter que buscar o nosso amor próprio, a gente vai ter que acreditar em nós mesmos e principalmente nós sermos gratos por estarmos com saúde nesse momento, podendo buscar uma saída para esses problemas que, infelizmente, nós não podemos controlar. Então, nesse momento, a gente tem essa oportunidade de procurar buscar alguns caminhos para a gente sair dessa pandemia muito melhor do que a gente entrou. E eu vou falar para vocês aqui alguns pontos que eu venho fazendo nesse período para eu conseguir buscar essa força para tentar sair melhor como pessoa, como pai, como empresário, como filho. Enfim, vou tentar não fazer com que seja dicas de como sair disso ou alguma coisa que seja uma receita para vocês conseguirem superar. Não, eu vou falar quais são as atitudes que eu venho tomando para buscar sair dessa vulnerabilidade que nós nos encontramos hoje. E eu venho conseguindo me olhar de fora da situação, separar os problemas, na verdade, que eu não consigo controlar e os problemas que eu tenho o poder de exercer alguma ação, fazer alguma coisa para eu conseguir melhorar e assim fazer com que não só a minha vida tenha também o lado positivo, tenha essa coisa da positividade, mas que as pessoas ao meu redor também consigam se sentir mais seguras, consigam se sentir mais cativadas a estarem ao nosso lado, porque nesse momento é muito difícil a gente, cheio de problema na cabeça, não sabendo se a gente vai conseguir pagar as contas, se a gente vai conseguir pagar o salário dos nossos colaboradores, se a gente vai conseguir colocar comida em casa, e é um momento bem complicado, eu entendo isso, né? Então, não tem como a gente fugir dos problemas. Eu não vou ser hipócrita aqui e falar que eu não tenho os meus dias de desespero, os meus dias em que eu acho que as coisas não vão dar certo e que eu perca, na verdade, né, essa energia toda ou essa vontade de querer superar. É óbvio que isso existe comigo e assim como existe com você que está ouvindo, mas a gente tem que tentar buscar o lado positivo das coisas, em coisas que a gente normalmente não dá tanto valor. E eu resolvi listar para vocês aqui algumas coisas que eu venho me apegando e venho me ajudando demais em todo esse processo aí para poder me tornar uma pessoa melhor. 3, 2, 1, go! Dreamcast. E a primeira coisa que eu venho tentando utilizar da melhor maneira possível é esse tempo a mais que eu ganhei, esse tempo forçado a mais que eu ganhei com a minha família. Então eu usar esse tempo meu de sobra investindo na relação com a minha família, na criação da minha filha, numa reaproximação ou potencializar essa aproximação da minha esposa, pra gente fazer coisas juntas que, infelizmente, depois, principalmente no meu caso, né, que eu casei e a gente casou, na verdade, e aí eu trabalho, principalmente meus horários de trabalho no lazer das pessoas, né, que é às vezes à noite, de manhã, então a gente não tem um tempo e um momento pra gente ficar muito durante a semana, a gente encontra esse tempo só final de semana, e diferente de quando a gente namorava, que a gente tinha tempo todo pra poder assistir filme, assistir série, ir no cinema, passear, e hoje a gente tá privado de tudo isso, né, de sair pra um convívio social, mas a gente tem a oportunidade de fazer algumas coisas aqui em casa. Então a gente voltou a assistir séries com mais frequência, a gente conversa mais, a gente participa mais da vida juntos, eu e minha esposa, da criação da minha filha. Então a gente tem um tempo que é pra brincar junto com ela, nós três juntos, que antes era difícil porque eu trabalhava no horário e ela ficava com a Antonella. E depois, quando ela ia trabalhar, eu ficava. Então, a gente, às vezes, perdia um pouco isso. Então, esse tempo a mais que eu tô investindo demais na minha família. E tá sendo muito importante. Tanto pra nossa relação marido e mulher, quanto pra criação da Antonella. Eu percebo que ela tá interagindo muito mais com a gente, aprendendo muito mais, porque tá com 2 anos, né? Essa é uma fase que a criança vem, absorve muitas coisas. E eu acho que tá sendo muito importante a gente ter mais tempo, né, principalmente nesse período que a Antonella depende tanto da gente, né, que é na formação dela. Então tá sendo bem bacana. 3, 2, 1, go! Outra coisa que eu venho tentado melhorar bastante é a aproximação dos nossos colaboradores lá na tribo. Então a gente vem fazendo reuniões, mesmo que não sejam reuniões presenciais, tá olhando no olho um do outro, a gente usa os aplicativos que a gente tem disponível hoje, como Zoom, WhatsApp, pra tá fazendo mais reuniões com os professores, perguntando a opinião deles, dando a oportunidade também dos professores participarem mais da vida da tribo, né? Ajudarem a montar os treinos, porque antes era uma coisa que eu fazia muito só eu. Então eu pegava, eu montava o treino, eu era o head coach, então eu controlava tudo relacionado a treino dos alunos, era eu que fazia. E pedia pouca opinião para os meus colaboradores. Então eu venho tentando mudar isso, para também fazer com que eles se sintam motivados fazendo parte do processo. Porque às vezes você pega aí só, no caso dos nossos colaboradores, os coaches aqui, eles só recebiam os treinos e reproduziam na aula, e aí às vezes eu nem explicava qual era certinho o meu entendimento, o porquê daquele treino, por que eu fazia isso, por que eu fazia aquilo, porque tinha muita coisa para fazer, que era dirigir a empresa, correr atrás das coisas de casa, montar os treinos e várias coisas que às vezes passava o dia e eu não tinha a oportunidade de conversar com os professores e explicar o porquê de cada coisa da minha programação, dar mais argumentos para eles passarem para os alunos, para ter uma retenção maior, os alunos entenderem o porquê de cada coisa que eles vêm fazendo. Então isso daí eu tô tentando melhorar bastante com os coaches e tô tendo uma resposta bem legal. Alguns coaches, né, que eu achava que eles tinham uma qualidade para isso e nem tanto para aquilo, eu tô conseguindo enxergar que agora, nesse tempo, né, com todas essas ações, que os coaches têm muito mais a oferecer do que eu imaginava. Então eu tô bem feliz com a nossa equipe e eu acredito que todos os nossos alunos também estejam bem satisfeitos com isso. Então tá sendo muito importante essa aproximação, essa maior aproximação com os coaches também. TribuCast. Outra coisa que eu venho fazendo, e isso pra mim tá sendo muito interessante, que eu tô tendo a oportunidade de aprender e estudar coisas novas. Muitas dessas coisas eu nunca pensei, imaginei que eu teria interesse. E cara, eu venho descobrindo tanta coisa interessante, que vem acrescentando tanto na minha vida e até mesmo na parte profissional, que eu acho que depois que tudo isso passar, que eu tiver a oportunidade de estar perto com os meus alunos, eu acho que muitas dessas coisas que eu venho aprendendo, eu vou ter a oportunidade de passar pra frente, e isso tá sendo bem bacana. Eu acho que desde quando eu me formei, que foi em 2007, a minha vida vem sendo estudar atividade física. Primeiro com musculação, depois quando eu comecei a me especializar em treinamento funcional, e aí de 2012 pra cá é CrossFit. Mais de 2012 pra cá, eu paro e penso, e quando eu volto e olho toda essa trajetória, eu percebo que 24 horas do meu dia, ou quase 24 horas do meu dia, é voltada pro CrossFit. Em cursos, em aprender, em dar aula, em estar com os alunos, receber feedback, tentar melhorar uma coisa aqui e outra ali. E eu não me dei oportunidade para poder aprender coisas novas. E esse momento tá sendo muito bacana, porque eu venho estudando muita coisa diferente. Eu vou lá no YouTube, cara, eu tô consumindo muito YouTube. Então eu dou uma dica pra vocês aí, que tem muita coisa interessante no YouTube, e aí vocês pesquisam alguma coisa, e depois as recomendações vão meio que seguindo a lógica do que você vem pesquisando, e você acaba encontrando conteúdos muito bacanas. Eu acho interessantíssimo isso, da gente poder, às vezes, fugir completamente da nossa área de atuação e tentar expandir nossos horizontes. Eu consigo até mesmo nos assuntos que não tem nada a ver com atividade física e crossfit, buscar coisas que depois eu consigo adaptar de alguma forma que vá trazer benefícios não só para a minha vida pessoal, mas também para os meus alunos e para ajudar os colaboradores. E tudo isso vai fazer com que eu consiga agregar mais ainda no serviço da tribo. Então tá sendo muito importante, tá sendo bem bacana. Às vezes eu vejo o pessoal falando assim, cara, tô aproveitando para estudar crossfit, aprofundar em várias coisas e tal. Bacana, eu acho bem bacana, interessante, mas tente pelo menos um dia da semana ou algum tempo do seu dia para poder buscar essas coisas novas, que eu tenho certeza que você vai ter a mesma percepção que eu, que dá para aprender em todas as áreas, e quanto mais a gente saber, indiferente de qual tema seja, vai acrescentar para nossa formação, tanto pessoal quanto profissional. Outra coisa que eu venho encontrando, eu falei um pouquinho lá na primeira, mas eu vou reforçar aqui, que eu encontrei alguns hobbies para fazer com a família, né? Brincar com a Antonella, assistir filme com a Antonella, sentar para desenhar com ela, assistir série com a minha esposa. E tudo isso vem fortalecendo muito o laço entre nós. Isso é bem bacana, porque como eu falei, que a gente às vezes tem uma rotina, quase não passa tempo com nossos filhos, quem tem filho, ou com nossos pais, irmãos, quem mora com a família, ou com nossa esposa, quem é casado só e não tem filho, mas enfim, que divide a casa. Às vezes a gente não tem tempo, né, de estar junto com a família e investir em hobbies que a gente possa fazer. Eu lembro quando eu era pequeno, a gente era menor, adolescente, na época de escola, que a gente não tinha tantos problemas assim, que a maioria dos problemas a gente era estudar, né? Passar na prova, e enfim. E mesmo as pessoas que estudavam e trabalhavam, não era como agora, né? Na vida adulta, que as responsabilidades são muito maiores. E aí a gente tá tendo a oportunidade de trazer algumas brincadeiras, algumas coisas que a gente fazia na infância. E lembrar desse período tá sendo bem importante. Porque no decorrer da vida, a gente deixa, né, tudo nos transformar. Muitas das vezes isso daí nos transforma para coisas boas, mas até aquela coisa de antigamente, de quando você era adolescente, se sentir, né, reviver aquilo, é gostoso, e são sensações que a gente vai deixando pelo caminho, né? Então a gente brinca de jogos antigos e coisas que a gente fazia na época do colégio, e cara, tá sendo bem bacana e tá fazendo a gente reviver situações, né, e sensações que sempre foram tão boas na nossa infância, né, e a gente deixou passar. Então isso remete a gente num passado que é um passado feliz. Então nesse momento que a gente tá cheio de problemas com essas incertezas e essa vulnerabilidade que nós nos encontramos por conta da pandemia, a gente tirar algumas horas do nosso dia para pensar e relembrar coisas boas faz muito bem pra nossa saúde, tanto física quanto mental. 3, 2, 1, GO! E na parte profissional, eu tenho tentado pensar e projetar algumas formas de me reinventar para poder ter força para continuar lutando por esse propósito que eu sempre tive na minha vida, que foi mudar e transformar as vidas. E mesmo nesse momento que a gente está distante das pessoas, a gente tem que tentar se reinventar de alguma forma. É dar aula online, conseguir oferecer para os nossos alunos, né, no caso meu aqui da tribo, novos canais para a gente poder trocar ideia, oferecer para o aluno uma atenção, serviço, sei lá, tudo que for do nosso alcance, para que ele se sinta como se estivesse treinando no box, abraçado pelos coaches, abraçado pela tribo, e o valor que ele vem investindo, mesmo não tendo a oportunidade de estar dentro do box, né, treinando junto com a galera, que vale a pena para ele, que ele sinta que vale a pena, um dinheiro que seja bem investido. Eu vejo muitas pessoas na internet falando assim, ó, ajude a tal estabelecimento, colabore com ele, não deixe ele fechar, como se as pessoas tivessem que fazer uma caridade. Aqui na tribo a gente pensa diferente. É lógico que os alunos pensam, né, e a gente espera que a gente ajude os alunos nos ajudem também nesse momento. Não que a gente só está pedindo, a gente está tentando oferecer um trabalho que valha o investimento da pessoa. Então ela não está dando dinheiro porque ela acha o CAE legal, ou porque ela não quer que a tribo feche depois que a pandemia passar, enfim. A gente está oferecendo um trabalho para ela que ela se sinta confortável em pagar, porque ela está recebendo um serviço em troca. Então não é aquela coisa de eu virar e falar assim, tipo, ô, galera, ajuda a tribo não fechar aí, e eu não faço o porquê, o por onde, né, as pessoas se sentirem confortáveis em pagar a mensalidade ou se inscreverem no campeonato, enfim, qualquer forma que a gente tenha traçado como objetivo para tentar arrecadar um dinheiro para a gente literalmente não fechar as portas, porque está sendo difícil para todo mundo. E eu percebo que a comunidade do CrossFit está sendo bem solícita com relação a isso, com responsabilidade, pensando nos alunos de forma respeitosa, de não só pedir que eles paguem a mensalidade para que a gente tenha esse aporte financeiro para conseguir manter nossas contas em dia, mas a gente também oferecer um trabalho para os alunos, mesmo que de longe, emprestando equipamento e fazendo várias ações que faça com que o aluno se motive também nesse momento difícil de treinar em casa, que também não é fácil, mas que os alunos se mantenham motivados a treinar. E assim, pode ser que você esteja ouvindo isso e pensando assim, cara, o Caê tá louco, todo mundo passando por problemas, com dificuldade, às vezes as pessoas passando fome. Cara, eu sei, eu entendo, eu não tô sendo romântico demais falando isso, ou fechando os olhos para os problemas, ou sendo responsável ao ponto de achar que esse problema não atinge todo mundo, porque atinge, eu sei que atinge, e me atinge também, tá? Mas eu tô tentando, principalmente, nesse colapso que a gente tá vivendo, no mundo hoje colapsado, que tá cheio de problema para todos os lados, onde você liga a televisão e vê só falando em morte, e vê falando em restrição, e falando das empresas falindo e tudo mais, eu venho tentando buscar o lado positivo de tudo isso, para que a gente tenha força em seguir em frente, entender que mesmo estando nesse momento vulnerável, essa vulnerabilidade, por ela não ser uma escolha nossa, tem um lado bom e o lado ruim. E eu vou tentar abraçar esse motivo bom dessa vulnerabilidade, que é eu entender os meus defeitos, os meus problemas, entender o que eu posso fazer, que está no meu controle, e tentar ser uma pessoa melhor, tentar sair dessa pandemia muito melhor do que eu entrei. Então, a gente tem dois caminhos. A gente pode nos apegarmos a essa negatividade ou buscar sempre o lado positivo, essa coisa da positividade. E esse tipo de escolha é algo que está no nosso controle. E só cabe a nós fazermos a nossa escolha. Seja ela ser negativo e mergulhar nos problemas que eles literalmente estão batendo à nossa porta e não tem como a gente fugir, mas a gente tentar, por um outro lado também, nos apegarmos às coisas boas e saber que isso vai passar. E não adianta a gente tentar fechar os olhos para isso ou achar que não vai nos atingir, que vai, porque foge do nosso controle, mas revidando com o que a gente pode. Então, a gente depositar a nossa energia em ações que podem fazer a diferença na nossa vida hoje e na vida das pessoas que estão ao nosso redor. Então, essa eu acho que é a principal lição que eu consegui tirar vendo a palestra da Brené Brown no YouTube. Lembra que eu falei aqui no começo que é bacana vocês entenderem, porque ela não fala literalmente isso na palestra dela, mas foi um entendimento pelo momento que eu estou vivendo, que nós estamos vivendo, eu consegui trazer para essa realidade. Então, cara, não adianta a gente pensar só na parte negativa. Eu sei que ela existe, não tem como a gente fugir. Mas vamos tentar, dentro das nossas possibilidades, dentro dos nossos defeitos, dentro das nossas inseguranças, que não tem como, somos seres humanos e todos nós temos esses sentimentos, né, os sentimentos bons e ruins. Mas vamos tentar acreditar na nossa força, acreditar na força das pessoas que estão com a gente. Não vamos nos sentirmos sozinhos nesse momento ou que todos os problemas acontecem só com a gente, porque não é uma coisa exclusiva nossa. Eu acho que, como eu falei no episódio passado, né, em algum momento, eu não lembro qual, que às vezes a gente pensa assim, cara, por que Deus tá fazendo isso comigo? Deus, na verdade, não tá fazendo isso só com você, tá fazendo isso com todas as pessoas, né? Então a gente tem que buscar força no coletivo, nos unirmos para que a gente consiga sair dessa muito melhor do que a gente entrou. Existe uma frase que a gente usa no CrossFit que a gente pode, com certeza, aplicar também nesse momento, que ela diz que juntos somos mais fortes. E mesmo longe, conseguimos estar juntos. Então essa é a ideia e a lição, né? Porque quem sou eu não tenho essa pretensão de estar aqui ensinando as pessoas, porque eu não tenho nem essa competência, né? Eu venho aqui só contar a minha interpretação nesse episódio da palestra que eu vi e do que eu estou fazendo para tentar melhorar isso. Então espero que eu tenha conseguido, né, criar essa conexão, linkar tudo isso, porque é uma ideia confusa, uma ideia que eu não tenho domínio, eu não sei sobre isso, eu não sou psicólogo. Talvez a Renata ouça esse episódio e chegue pra mim e dê um feedback. Fala, puta, Caê, você falou um monte de bosta. Ou não, também falou, Caê, beleza, foi bacana, interessante. Mas assim, é um momento que eu tô usando aqui através desse podcast, né? Que vem sendo um hobby meu nesse período tão difícil aí. E aqui a tribo tá passando por um momento difícil também, assim como todos os lugares. E às vezes, como eu disse, a gente se pega nos dias meio ruins e tal. E eu tô meio que num período muito de reflexão do que pode acontecer. E em breve, se Deus quiser, a gente vai poder voltar a trabalhar. E isso vai exigir de mim decisões muito difíceis, né? Porque eu vou não só ter que pensar no meu negócio, mas também na saúde dos meus colaboradores, na saúde dos meus alunos. Então é um momento bem difícil. E aí, assistindo esse episódio, eu consegui trazer para essa minha realidade esse entendimento. Então tudo que eu falei aqui não é certo ou errado, é o meu entendimento disso. E espero que tenha ajudado vocês de alguma forma. Vou ficar muito feliz se eu receber algum feedback de alguém falando, pô, Caio, eu achei bacana, eu também penso mais ou menos assim, ou eu não pensava assim e depois de ouvir esse episódio eu mudei um pouco minha percepção de como encarar tudo isso. Beleza, galera? Então, muito obrigado por você que esteve comigo até agora nesse episódio. Tenho gostado bastante de estar produzindo conteúdo para vocês aqui, e é uma coisa que eu venho estudando também para isso, para melhorar minha forma de conversar, de falar, de editar, que eu não domino isso, né? E eu, inclusive, não poderia deixar de aproveitar essa oportunidade para dar um agradecimento super especial pro Alan Mads, que é um cara que ele foi que me incentivou para começar a fazer os podcasts, e ele manja muito de edição de vídeo, de som, e ele vem me ajudando demais a aprender, então me dá toque nos programas de edição. Cara, eu mando mensagem pra ele às vezes em uns horários meio cabulosos e o cara responde pra mim o mais rápido possível, faz vídeo no celular dele mostrando como tem que fazer e me manda. E cara, puta, ele tá sendo, Alan, você tá sendo um cara fantástico, muito, muito obrigado. Se não fosse você e obviamente as pessoas que vêm me dando força aí pra continuar produzindo conteúdo, eu acho que já tinha abrido mão, né? Não porque eu não goste, mas é porque é muito difícil. Principalmente a gente tá sempre buscando temas que sejam atrativos pras pessoas e conseguir tirar essa ideia da nossa cabeça e transformar isso em um episódio de podcast. E você vem sendo muito importante pra mim. Então, Alanzão, muito obrigado, cara. E se você aí que estiver ouvindo o podcast e queira fazer também, mas não sabe como editar, ou, cara, não tem a mínima ideia, assim como eu quando comecei, entre em contato comigo que eu passo o contato do Alan pra vocês, vocês trocam uma ideia com ele, contrata aí ele como consultoria. Eu nem sei se ele faz esse tipo de serviço, ele tem tempo pra isso, mas já tô meio que fazendo um jabá aqui. Qualquer coisa, vocês chamam o Alanzão aí que com certeza vocês vão ser atendidos aí rapidamente e ele vai te ajudar no que ele puder. Obrigado, galera, também por todos os feedbacks que vocês deram nos últimos episódios. Eu venho aqui reforçar e pedir para vocês continuarem com isso. Se você achou esse episódio bacana, compartilhe com seus amigos, compartilhe com as pessoas próximas, poste nas suas redes sociais, faça com que mais pessoas tenham a oportunidade de ouvir os episódios. Isso eu falo não só do TribuCast, mas de qualquer coisa que vocês venham a consumir. Então, se vocês viram um vídeo no YouTube bacana, passe para as pessoas. Ouviram outros episódios bacanas de podcasts aí, que tem vários pelo Brasil e no mundo? Passe pra galera. Comprou alguma coisa, algum serviço, sei lá, foi nesse período agora que vocês não podem sair de casa, pediu alguma coisa, um delivery, algum lugar, comércio perto de você e gostou? Repasse isso pras pessoas, vamos, né, nos unirmos, como eu falei, juntos somos mais fortes e vamos ajudar com esse engajamento aí, todas as pessoas a crescerem também. Então, muito obrigado vocês. Se vocês acharam que o episódio foi bacana, compartilhe com as pessoas, que a gente vai conseguir ter um alcance bem maior, cada vez poder produzir um conteúdo e ajudar mais pessoas, né? Então, valeu, muito obrigado por isso. Obrigado também ao Passo Preto, a 7Fit Store e a Delight, que são nossos apoiadores. Vou passar o contato dele para vocês aqui de novo e o Instagram para vocês buscarem ele nas mídias sociais, que todos eles têm um perfil bem bacana, cheio de conteúdo. Então, Passo Preto, o Instagram deles é o @passopretooficial, tudo junto, e o contato 35 987179016. 7Fit Store é @7Fit Store, e o contato 35 3221 9541, e o Delight, que é nosso novo colaborador aqui nos episódios do TribuCast, o Instagram é @DelightMarmitasFit e o contato 35992098403. Muito obrigado, galera. Tenha uma ótima semana de treinos e de realizações. E vamos bater no peito e superar tudo isso, que a gente vai sair muito melhor do que a gente entrou nessa bagaça de pandemia. Valeu, galera. Fui!